chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Um abraço para você, amigo ligado no podcast Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre a NFL aqui no GE. NFL que mais uma semana acabou e a gente está aqui para debater e discutir tudo o que aconteceu de melhor nesta última rodada da NFL. Continuamos com o Arizona Cardinals com 7 vitórias e nenhuma derrota, o único invicto. Ninguém esperava nada de diferente, até porque ganhar do Houston Texans é obrigação de praticamente qualquer time da NFL, mas temos muitos outros assuntos que vamos discutir no programa de hoje com a dupla Rafael Marques e Giba Pérez, que estão aqui ao meu lado para fazer este maravilhoso Primeira Descida nesta terça-feira, 26 de outubro de 2021. Estou certo, Rafael Marques? Você está aqui com a gente ou estou enganando os nossos ouvintes?
Aqui estou, mais um dia. Fala, amigos, tudo bem? Sempre um prazer voltar. Esse podcast que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor. É uma semana estranha, né? A semana dos blowouts, a semana do vareio, né? Vários jogos decididos por muitas posses de bola. Só alguns jogos que a gente pode chamar de competitivos na semana. Semana diferente, uma semana de bye do meu time, do coração, então pude acompanhar com um distanciamento um pouquinho maior, então foi divertido, foi bacana, e é isso aí, bora conversar sobre essa semana bacana aí.
É verdade, uma semana de blowouts, como você disse, só que alguns foram inesperados, hein? E a gente vai falar principalmente sobre duas equipes envolvidas nestes jogos. Giba Pérez, uma equipe envolvida neste jogo foi aquela que, nessa discussão que faremos, foi aquela que destruiu a sua equipe no final de semana. O Cincinnati Bengals ganhou de 41 a 17 do Baltimore Ravens. Eu vou dar as boas-vindas a você e já vou iniciar aqui o nosso debate, a nossa discussão, com uma simples pergunta já para você. O Cincinnati Bengals, que com certeza você viu de perto neste fim de semana, acompanhou com carinho, porque jogou contra o Baltimore Ravens, com a sua dupla Joe Burrow e Ja'Marr Chase e várias outras coisas boas, é um time de verdade que dá para sonhar já nesta temporada? Vem com uma campanha surpreendente até certo ponto, porque acho que ninguém esperava tantas vitórias nesse começo. São 5 vitórias e 2 derrotas, liderando a divisão junto com o Baltimore, está na frente por causa dos critérios de desempate. O Cincinnati Bengals é para se animar mesmo? É para sonhar com coisas boas nessa temporada?
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ouvindo. Eu não sei para quem foi divertido o que o Rafão falou. Assim, eu achei péssimo essa semana, achei terrível. Eu acho que o Cincinnati Bengals está aí para queimar língua de todo mundo, sim, cara. Não vou dizer que é um time para brigar ali em cima na divisão com o Bills e tudo mais. Eu acho que esse Bengals, ele tem algumas circunstâncias que estão fazendo ele, de fato, jogar muito bem, e ele está jogando muito bem. Jogou de igual para igual com o Packers, ganhou do Vikings, ganhou do Ravens de uma forma muito dominante, muito dominante. Ganhou do Steelers também com certa tranquilidade. Então, é um time que está mostrando em campo que, de fato, ele merece estar ali onde ele está nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, assim como a gente tem visto com frequência na NFC de forma inacreditável, ele perdeu para o Chicago Bears, por exemplo. Então, como todos os times que vemos na NFC nesse momento, as oscilações estão acontecendo com muita frequência. Na NFC nós temos uma diferença um pouco maior. A gente vê um Packers que depois da semana 1 está ganhando com certa facilidade, o Arizona Cardinals invicto aí, e o Rams é um ótimo time, assim como o Tampa Bay Buccaneers. Então, você tem alguns times se destacando e sobrando ali no pelotão da NFC. Na NFC, eu acho que está uma confusão muito maior. Você vê um Baltimore que numa semana atropela o Los Angeles Chargers, que era meio que o queridinho da NFL naquele momento, né? O Justin Herbert estava sendo cotado para MVP. O Baltimore obliterou o Chargers, na semana seguinte foi amassado pelo Cincinnati Bengals, porque ninguém dava nada. Então, acho que é um time que tem muitos méritos, não foi por acaso que está com uma campanha de 5-2, e que está surpreendendo muita gente, muito porque o Joe Burrow está jogando demais. Acho que a gente começou a temporada dizendo que o Dak Prescott era o grande favorito ao prêmio de Comeback Player of the Year, e o Joe Burrow está se colocando nessa briga também.
Ô, Rafão, é só por causa do Joe Burrow e do Jamar Chase? O Jamar Chase, aliás, que só se acontecer uma hecatombe ele não vai ser o calor, o melhor calor ofensivo da temporada, porque ele está tendo uma temporada de níveis históricos assim para calor. O Justin Jefferson acho que bateu vários recordes na temporada passada e bateu, ele caminha, né, para bater esses vários recordes já no ano seguinte.
E o pior, o mais surpreendente é que os dois jogavam no mesmo time junto com o Joe Burrow, né? Por isso que aquele time de LSU foi tão dominante no ano que eles foram campeões, assim, com o pé nas costas, porque era Joe Burrow lançando para Jamar Chase, Justin Jefferson, tem o Terrace Marshall, que está no Carolina Panthers agora, era um time massa, assim, ó, um negócio absurdo.
E ele teve números impressionantes na campanha do college naquele ano, né?
Teve, com 19 anos. Com 19 anos, dominou a NCAA com 19 anos, sendo um adolescente praticamente. Então, por isso, a gente até ficou meio um tanto preocupado assim durante a pré-temporada, né? Porque nos jogos de pré-temporada o Jamar Chase dropou, teve conversa de que a mão dele era muito pequena e que podia ter problema na NFL. Cara, que engano, né? Ele tem sido um cara que está fazendo a diferença mesmo, mas acho que o mais legal desse time do Bengals é que o Bengals é mais que isso. É, principalmente na defesa, assim, a linha defensiva do Bengals é extremamente eficiente e com jogadores muito bons. Das duas pontas, o Trey Hendrickson, o Bengals despejou um caminhão de dinheiro em cima dele para trazer ele do Saints, e ele está entregando. Do outro lado, o Sam Hubbard, e os dois jogadores de interior de linha, o Ogunjobi e o DJ Reader, jogando super bem também. Uma secundária com bons nomes, principalmente o Jesse Bates, que é um safety estupendo, jogando bem demais. E o ataque, né? A gente ficou, na época do draft, muito se falava se o Bengals tinha feito a escolha certa de pegar o Jamar Chase e pegar, né, um skill player, um jogador, um recebedor, por mais que fosse um pedido do Joe Burrow, se não seria uma opção melhor pegar o Penei Sewell e fortalecer a linha ofensiva, que era um dos principais problemas do time. E a linha ofensiva tem entregado. O Jonah Williams voltou de lesão, né, de um ano de calor perdido, e tem entregado bem como left tackle. O Riley Reiff jogando bem, veio do Vikings, jogando bem como right tackle também. Então, as pontas de linha segurando bem. O meio de linha, o interior de linha, não está comprometendo, pelo menos. Então, é um time que está se mostrando bem competitivo. O Zach Taylor chamando boas jogadas no ataque. E então, cara, é um time que é pra gente olhar e assim, surpreendeu o salto que eles deram. A maioria dos analistas, a gente também que acompanha, não esperava um salto tão forte assim, tão grande logo de cara, e é uma surpresa boa esse time do Bengals.
Um fator sobre a questão da linha ofensiva que o Rafa falou, eu não acho que a linha ofensiva do Bengals esteja jogando super bem. Ela tá jogando, ela só não é a tragédia que ela foi na temporada passada. Porque um fator, e ajuda demais nisso, que é o Joe Burrow é simplesmente um gênio estendendo jogadas. O que ele fez nesse jogo contra o Baltimore, porque a pressão chegou em vários momentos, só que com dois, três passos ele conseguia escapar da pressão e achar um passe excelente. Isso, cara, ele fez maravilhosamente bem nesse jogo. Ele leu muito bem a defesa, as blitz do Martindale, e conseguiu queimar constantemente a blitz. E ele está fazendo isso muito nessa temporada, queimando blitz o tempo todo. O Baltimore não tem uma das boas defesas da NFL, inclusive é uma das piores defesas da NFL nesse momento. Então a gente também não pode tratar como se fosse uma surpresa ele queimar. A defesa do Baltimore é, nesse momento, a 29ª contra o passe na NFL. Já cedeu 400 jardas para um quarterback 4 vezes em 7 semanas. Então é um problema do time, isso está claro já. Mas ao mesmo tempo, o Burrow tem muitos méritos nisso que ele alcançou. O Baltimore, além de não saber cobrir, ele não sabe taclear. E aí isso é um problema muito grave. Por exemplo, o touchdown de 82 jardas do Jamar Chase, ele quebrou 4 tackles antes de correr as muitas jardas. Então, é claro, tem muitos méritos do Burrow e também muitos defeitos do Baltimore nesse sentido. Mas, principalmente, eu vejo um ataque do Bengals que é muito perigoso. São 9 touchdowns de mais de 30 jardas na temporada já. Ele chegou, se eu não me engano, aí eu tô falando por impressão, eu não fui contar depois, mas se eu não me engano, foram 5 touchdowns de mais de 20 jardas. Ou seja, eles não fizeram nenhum touchdown quando eles entraram na red zone. A única jogada que o Bengals entrou na red zone foi a interceptação que o Burrow sofreu para o Marlon Humphrey. Todos os 5 touchdowns tiveram mais de 20 jardas.
Agora, a gente falou, né, eu perguntei sobre até onde esse time pode chegar, enfim, a gente não sabe, muita coisa pode acontecer, mas dentro daquilo que você falou, Giba, que nessa conferência está um negócio meio louco, porque todo mundo ganha de todo mundo e ninguém consegue embalar de vez, como o Arizona Cardinals fez do outro lado, ou os Rams, ou os Buccaneers. Eu dei uma olhada aqui no calendário do Cincinnati Bengals. Ele ganhou do Minnesota, que é um time bom, né? Não é um time incrível, mas também não é um time horrível.
Ganhou daquelas, né?
Ganhou na prorrogação.
Você lembra como foi? Na prorrogação. Sim. E assim, o Vikings estava na área de chutar field goal, o Dalvin Cook sofreu um fumble bem duvidoso, que a arbitragem deu fumble, mas poderia dar um by contact. E o Vikings poderia ter ganho aquele jogo, mas foi um jogo pegado logo desde cara, assim, o jogo inteiro.
Sim, aí perdeu por 3 pontos para o Chicago, que é uma tragédia entre aspas, porque o Chicago vem fazendo a temporada ruim. Aí ganha de Pittsburgh, ganha de Jacksonville no sufoco, perde na prorrogação para o Green Bay, ganha fácil do Detroit e amassa o Baltimore Ravens. O que eu quero dizer com isso e perguntar para vocês é assim, a gente tem aqui Minnesota, Pittsburgh Steelers, Green Bay, que foi prorrogação pau a pau, e Baltimore, que são times de bons para fortes ou muito bons. A minha pergunta é assim, esse time, pelo que ele mostra e pelo que os outros da conferência estão mostrando, ele pode, pelo menos, bater de frente com qualquer time da conferência hoje?
Eu acho que uma coisa que é fascinante da NFL é uma coisa que vai até na linha do que o Giba falou logo no começo do oi dele. Que assim, o tanto que a NFL muda de uma semana para outra. O Chargers era o queridinho. Foi lá, foi amassado pelo Baltimore Ravens. Aí a gente falou, pô, esse Ravens aí é real. Vai brigar lá em cima contra o Buffalo Bills. Aí vai na semana seguinte e toma uma sapatada do Cincinnati Bengals. Aí a gente fala, pô, esse Bengals aí, legal, hein? Aí não duvido nada de que, tipo, essa semana o Bengals tome uma naba do Jets. Não, não mentira. Não vai tomar naba do Jets.
A gente duvida.
Aí é
assim.
Um pouquinho demais. Aí é um pouquinho demais.
Mas pode ir muito bem. Não, mas ó, só devagando, abrindo um pouquinho aqui. O Jets ganhou do Titans. E o Titans, no intervalo de 10 dias, no intervalo de uma semana, de 6 dias, ganhou do Buffalo Bills e do Kansas City Chiefs. Então, é esse negócio de como a NFL muda de uma semana para outra. Eu acho que, de momento, pelo que o Bengals tem jogado agora, nessas últimas semanas, e tem mostrado, do jogo que ele ganhou agora, do Baltimore Ravens, do jeito que eles perderam pro Packers 2 semanas atrás, dá para falar que é um time que o Buffalo Bills ainda está
ao nível, é um time
acima
que
de todos os outros. De uma prateleira acima.
Ah, tá.
Ali da AFC. Eu acho que o Buffalo Bills ainda é o time que... Acho que é o principal time da AFC, mas eu acho que o Cincinnati Bengals dá para brigar com todos os outros ali, pelo que tem jogado nas últimas semanas.
Não, e o Bengals é exatamente o que o Carlos falou, assim. O ataque não surpreende ele ser bom, porque ele tem boas peças. Tem o problema da linha ofensiva, que é uma maravilha, mas o Burrow consegue compensar isso muito bem. Só que a defesa está surpreendendo. A secundária tem 2 bons safeties, eu gosto muito da dupla Von Bell e Jesse Bates, mas o corpo de cornerbacks não é grande coisa. A linha defensiva era um problema grave no ano passado, e o Trey Hendrickson melhorou bastante essa pressão, mas ainda assim não é uma unidade que você olha e que você fala, meu Deus, que maravilha. Mas está jogando no nível de, meu Deus, que maravilha, está jogando muito bem. O corpo de linebackers tem 2 caras muito promissores, o Logan Wilson está jogando muito bem e está se colocando num outro patamar da posição nesse momento. Ele tinha esse potencial, mas ele não tinha chegado a atingir ele ainda. O Davis Gather também está melhorando bastante. Então, a defesa estar jogando nesse nível é o que surpreende mais. O ataque, ser explosivo do jeito que é, você olhando as peças, não surpreende. Eles têm um bom grupo de recebedores, tem um QB espetacular, então você imaginava que isso poderia acontecer. O running back também é muito bom e tudo mais. Então, acho que o Bengals, a questão é, a temporada da NFL, acho que é até uma frase um pouco batida, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. O Bengals arrancou muito bem porque a gente esperava dele, mas ainda faltam 10 semanas. A questão é, ele está se colocando numa possível briga por playoff, que ninguém esperava. Isso já é um passo além para o Bengals. Se ele ficar ali perto de ir para os playoffs ou garantir uma vaga de wildcard, se ganhar a divisão, então nem se fala, mas se garantir uma vaga de wildcard já é muito acima do que a gente esperava para esse time. Então, já dá para o torcedor a esperança de que é o começo de algo muito bom, porque é só o segundo ano do Burrow, é só o primeiro ano do Jamar Chase, e ele já está com 700 jardas e 6 touchdowns em 7 semanas. Então, o torcedor que está vendo nesse momento esse time cria esperança de que pode até não ser nesse ano, mas que daqui a 1-2 anos esse Bengals vai ser um dos candidatos do NFC.
Muito bem, o futuro é promissor, principalmente por conta dessa dupla, que é muito jovem, o Joe Burrow e o Jamar Chase, segundo ano do Joe Burrow, primeiro ano do Jamar Chase, e vários outros jogadores. Semana que vem a gente vai falar de novo que o Cincinnati Bengals ganhou e fez um bom jogo, provavelmente porque vai pegar o New York Jets, que é uma baba, e não vai ter o seu quarterback titular, o
Zach Wilson. De Joe Flacco.
De Joe Flacco, exatamente, que trocou agora por Joe Flacco. Será que ele vai ser titular ou vai jogar o campeão que jogou o segundo tempo lá, que eu esqueci o nome, hein? Temos notícias?
Era o White que jogou o segundo tempo.
Esse aí.
Também era um cara pouco experiente. Em tese, se trocou por ele, imagino que seja para ele jogar, né? Mas eu acho que é muito em cima também. Tem uma semana para o cara aprender o playbook, jogar. É porque ele conhece um pouco melhor o sistema, ele conhece os jogadores, ele estava lá ano passado, né? Então, tem um pouco mais de familiaridade com o Jets. Então, não ficaria surpreso se o Flacco jogasse, não. Agora, vai jogar bem, aí eu tenho minhas dúvidas. Né? Porque isso não acontece, tem uns 6 anos já com o Flacco.
É seu ídolo, o Joe Flacco, ou não?
Eu gosto menos dele do que a maioria da torcida do Baltimore Ravens. Assim, sempre fui muito crítico dele, apesar de ser muito grato pelo Super Bowl.
Muito bem.
Inclusive, acho que ele foi injustamente o MVP daquele Super Bowl.
Quem foi o MVP daquele Super Bowl para você?
Obviamente, foi o Jacoby Jones. O cara teve um retorno de 109 jardas para touchdown e ele salvou um passe horroroso do Flacco que transformou em touchdown. Não tem como não ser ele.
Muito bem. Joe Flacco, o quarterback do New York Jets, que vai perder para o Cincinnati Bengals no jogo deste fim de semana. Agora, outro assunto aqui para a gente discutir, tudo isso que a gente falou com relação ao Cincinnati Bengals, a gente pode analisar praticamente da mesma maneira para o Tennessee Titans, que humilhou o Kansas City Chiefs nesse fim de semana, 27-3, e aí o nosso próximo assunto de novo vai ser o Kansas City Chiefs, a gente fala semana a semana, mas a situação vai ficando cada vez pior, cada vez mais complicada. Mas antes, falar de coisa boa. Tennessee Titans, que a gente falava aqui, que tem um ataque excepcional em nomes, com Derrick Henry, AJ Brown, Julio Jones, Ryan Tannehill é um bom quarterback. Não tem uma defesa incrível, mas assim, a secundária, inclusive, tem problemas e está desfalcada, mas limitou o Patrick Mahomes a 3 pontos nesse fim de semana. Então, antes da gente falar especificamente do Kansas City Chiefs, O Tennessee Titans é um time para colocar nessa briga também, pelo que o time fez principalmente nessas duas últimas semanas, ganhando do Buffalo Bills e ganhando do Kansas City Chiefs. Tem 2 derrotas na temporada, uma para o Arizona Cardinals na estreia, que é compreensível, pelo Arizona ser o melhor time da NFL no momento, e aí um jogo inexplicável contra o New York Jets, mas depois parece que embalou. A gente consegue colocar na mesma situação que os Bengals, esse time do Tennessee Titans, Rafão?
Ah, então, eu acho que não, cara. Eu não sei. O Derrick Henry, ele é muito diferente, né? E aí ele acaba elevando o nível desse Tennessee Titans. É que o jogo desse fim de semana, eu acho que foi, além de ter sido meio atípico, foi contra um Kansas City Chiefs, que beleza, tem o Patrick Mahomes, mas os caras estão jogando muito mal, cara. O Tyreek Hill e o Travis Kelce foram praticamente uns não fatores, assim, durante o jogo. Então, eu acho que o time do Kansas City Chiefs entrou numa espiral das coisas darem errado ali, que é um negócio que a gente não estava esperando e nem eles estavam esperando e ninguém está sabendo muito bem como lidar com isso.
Mas não tem mérito dos Titans nesse caso?
Tem, você falou também, do Travis Kelce, do Tyreek Hill. Eu acho que mais mérito do Tennessee Titans ultimamente foi a vitória contra o Buffalo Bills. Que aí sim, é o principal time da AFC no momento, na minha visão. E acho que o legal dessa vitória contra o Kansas City Chiefs foi o jeito que ela foi. Que foi um blowout mesmo, né? Aquele vareio no primeiro tempo. Tanto que eles nem precisaram marcar pontos no segundo tempo. O primeiro tempo terminou 27-0. Eles não marcaram pontos no segundo tempo. Tomaram só um field goal do Kansas City Chiefs e olha lá. Então, acho que mostraram segurança, mas eu ainda tenho um pé atrás com esse time do Tennessee Titans, porque tirando o Derrick Henry, não tem tanta coisa que me inspire nesse time. Posso estar errado, posso daqui algumas semanas ter outra forma de ver, mas de momento eu não consigo me empolgar com esse time do Tennessee Titans ainda.
Então, eu acredito mais no Tennessee Titans do que nos Bengals, que a gente estava falando, mas aí você falou do Derrick Henry. Nesse jogo, em teoria, o Derrick Henry não foi um fator tão diferencial como ele foi em outros jogos, tanto que foi o segundo jogo.
É porque
jogo
não precisou dele. Ser também, né?
Não, então, mas aí assim, outras partes do
tirando
time
apareceram. Tirando o passe para touchdown dele, né?
Sim, é. Foi que um até passe para touchdown ele dá. Mas assim, o Tennessee Titans mostrou, o A.J. Brown voltou a jogar muito bem, o Ryan Tannehill fez um jogo ótimo, ele errou 6 passes, teve uma interceptação e tal, mas assim, foi bem preciso. A defesa é uma defesa mediana, uma defesa ok para baixo, talvez. Só que eles limitaram o Patrick Mahomes a 206 jardas, uma interceptação, foram só 3 pontos. Acho que o time mostrou mais do que o Derrick Henry nesse jogo. Concordo que é um Kansas City Chiefs que está numa descendente, mas assim, a gente também não pode achar que o Kansas City Chiefs é o New York Jets, né? Ganhou dos Chiefs. Não, porra, ganhou dos Chiefs, entendeu? Não sei se eu estou muito ainda acreditando muito no Kansas City Chiefs. Não que eu acredite, mas assim, a gente não pode desconsiderar o Kansas City assim como se fosse, ganhou de qualquer merda.
De forma alguma, não.
Então, esses dois jogos aí eu acho que são muito, pelo menos para mim, eu já tinha uma expectativa grande pelos nomes, principalmente, né? Assim, o ataque, o Derrick Henry, nem se fala, mas depois da chegada do Julio Jones, o A.J. Brown, a gente sabe que é muito bom. Mas eu acho que eu tô mais esperançoso e mais confiante nesse time do Tennessee Titans do que você, Rafão. E você, Giba?
Então, a minha questão com esse Tennessee Titans, principalmente, era a gente via um ataque que tinha muito potencial, tem o melhor running back da NFL de longe, né, com sobras, que não foi tanto um fator nesse jogo. Ele teve 29 carregadas, então ele carregou bastante a bola, mas 3 jardas de média por carregada. A gente esperava que ele fosse ter um impacto, e eu acho que ele teve um impacto muito mais de puxar a atenção da defesa do Chiefs do que propriamente de causar um estrago na defesa do Chiefs. Acho que a preocupação com ele foi tão grande, eles conseguiram limitar ele, que abriu espaços para o Jay Brown brilhar e jogar muito bem nesse jogo. Então, não
o que
acho
também que... é uma função dele, né? Assim, é exatamente. O mérito dele também, né?
É porque, assim, estatisticamente falando, o Analytics, esses caras que analisam dados, dizem que você não precisa ter um jogo terrestre forte para usar play action e enganar os adversários com corridas. Mas eu acho que o Derrick Henry, ele já é a exceção da regra. Ele gera tanta preocupação, tanta, que ele potencializa isso de uma forma absurda. E foi basicamente o que ele fez. O Chiefs precisou concentrar, por ter uma defesa terrestre terrível, ele precisou concentrar todos os esforços dele em parar o Derrick Henry, senão ele ia ser dizimado pelo chão. E aí abriu espaços pelo alto, que é natural, considerando que você não tem uma defesa equilibrada. Mas o que me surpreende nesse jogo, aí eu concordo com você, Fabrício, é que eu esperava que o Titans anotasse pontos, caminhasse bem o campo, castigasse a defesa do Chiefs até mais do que 27. Acho que rolou um certo relaxamento ali no segundo tempo do jogo. Mas limitar o ataque do Chiefs a 3 é algo que me surpreende, não só porque é o ataque do Chiefs, não está no melhor momento, não está jogando muito bem, de fato, mas ainda assim estava anotando seus 20, 25 pontos por aí, com uma certa tranquilidade. Mas limitar ele a 3, e a defesa do Titans não é grande coisa. Ela jogou muito bem nesse jogo, mas ela não é uma defesa excepcional. não é uma defesa que vinha pressionando o quarterback muito bem. Teve 4 sacks no Mahomes nesse jogo. Então, acho que a defesa do Titans foi surpreendentemente boa nessa partida e que se continuar evoluindo, aí sim, esse time vira um perigo. Mas do que ele mostrou até agora, não acho que seja. O jogo contra o Bills foi uma circunstância muito diferente. Ele pegou, de fato, um ataque que estava em momento melhor, mas quem ganhou aquele jogo foi o ataque, principalmente Derrick Henry. A defesa do Titans não foi um grande fator naquela partida. Teve ali seus momentos, algumas jogadas pontuais, mas se você olhar o todo do jogo, não foi como se o Tennessee Titans tivesse jogado absurdos na defesa. Ele conseguiu limitar o estrago em certas jogadas e conseguiu compensar no ataque. Mas me surpreende, sim, eles terem limitado o Chiefs a 3 pontos. É, olhando um pouquinho mais pela ótica do Chiefs, eu acho que o Mahomes ele tá num momento em que ele... O entorno dele está fazendo ele se desesperar. Ele está vendo tantos problemas em volta que ele está começando a forçar certas coisas que não tem futuro. Assim. Você olha os sacks, nos 4 sacks que ele sofreu, ele estava tentando jogar a bola fora, ele sofreu um fumble, ele foi interceptado. Então, ele está entrando numa espiral de querer ser super-herói e coisas que ele fazia no passado que davam certo e que agora, com o entorno tendo piorado, não estão mais dando certo. Ele já não tem mais a linha ofensiva que ele tinha no passado. O Tyreek Hill e o Kelce ainda são muito bons, mas ele já não tem mais o Sammy Watkins, que era mais um cara para chamar atenção. O Byron Pringle e o Mecole Hardman não geram preocupação em ninguém. Então, ele tem um entorno pior e ele está tentando fazer o que ele fazia antes. Ele já não está mais dando tão certo. E aí eu acho que ele tá sendo mais um fator que está puxando esse time para baixo. Não que o Mahomes seja ruim. É óbvio que não, né? Ele é o melhor QB da NFL. Mas é... Eu acho que essa espiral negativa está também sendo causada por ele no querer ser herói, querer fazer mais, querer fazer pelos outros e querer fazer demais. Porque querer fazer demais também é um problema. Você tem o seu papel, você tem que cumprir o seu papel. Quando, cara, não tem nada, joga a bola fora. Isso é uma coisa que muito QB jovem faz e que o Mahomes, ele até fazia, mas dava certo. Agora não está mais dando. E aí começou a dar muito errado. Esse é o problema.
Então, mas aí, agora já partindo para o Kansas City Chiefs, vocês veem conserto? Porque como que você vai arrumar a defesa e como que você vai arrumar a linha ofensiva? E aí, sobre a defesa, até tem uns dados que o Giba mesmo tinha passado, mandado no grupo aqui, o Kansas City Chiefs tem hoje a pior defesa em turnovers, a que menos consegue é roubar a bola, a pior defesa em pontos cedidos, em jardas cedidas e em jardas por jogada cedidas. E aí ela tem a segunda pior defesa em jardas de passe cedidos, em jardas recebidas, cedidas, e jardas corridas também, cedidas é a segunda pior, além de ser a pior em first downs, em primeiras descidas cedidas. Como resolver? A gente entrou numa situação do Kansas City Chiefs na temporada, que parece que a vaca tá indo para o brejo, como diriam os mais velhos. E me parece uma questão sem solução, porque assim, a linha ofensiva não consegue proteger. O seu amigo Orlando Brown, Giba, não está jogando nada.
Eu avisei.
Sim, isso é verdade. E a defesa é uma vergonha. Tem conserto isso aí, Rafão? Ou como fazer?
Cara, difícil, né? Eu acho que passa mais por uma questão de confiança do que, acho que, de material humano, porque se você for ver, não é um time que mudou tanto da temporada passada para essa, ou acabou perdendo peças muito importantes, principalmente na defesa, assim. Então, não sei, cara. Eu acho que passa mais por esse caminho de dar confiança mesmo, voltar a vencer, voltar a jogar bem, e quem sabe, de repente... o caminho para os playoffs não está perdido. Acho que ainda é bem, bem possível de ser alcançado. Mas eu acho que tem que começar a se mexer. Eu acho que o Mahomes, a gente sempre falou, né, desde a temporada passada, que parecia que ele estava jogando com um saltinho meio alto, com uma displicência. Talvez seja isso, e ele não está conseguindo fazer as coisas darem certo como davam antigamente. Então, de repente, botar a cabeça no lugar, foco, falar, ó, não tá dando certo, vamos jogar o simples aqui, vamos fazer o arroz com feijão E aí a gente faz dar certo, porque do jeito que tá, a vaca tá indo pro brejo bonito mesmo.
Não, e essa questão de jogar com salto alto, eu nem acho que seja isso, mas eu acho que quando você tá, você vê isso no futebol, a gente fala isso muito no futebol, né? Quando as coisas estão dando errado, simplifica, faz o simples, não inventa, não tenta dar passe sem olhar, tenta dar passe caindo, esse tipo de coisa você faz quando tá dando tudo certo, você tá super confiante. Quando tá tudo dando errado, cara, faz o simples, faz o passe mais simples, faz a corrida mais simples, simplifica as coisas para acalmar os ânimos. Uma das interceptações que também é culpa do recebedor, mas que o Mahomes sofreu nesse ano, ele fez um passe sem olhar para o recebedor, a bola bate no cara e cai no colo da defesa. Para que fazer isso nesse momento? Entendeu? Não era, e era sem necessidade, o cara estava desmarcado, ele poderia perfeitamente olhar para o cara e passar para ele. Então, acho que chegou o momento do Chiefs simplificar um pouquinho as coisas, acalmar os ânimos, e aí essa semana tem um jogo que é tranquilo de ganhar para também encaminhar, voltar, vai pegar o Giants, então tem obrigação de ganhar esse jogo. Se não ganhar, realmente joga a toalha para a temporada. Se não ganhar do New York Giants, desiste. Mas imagino que vai ganhar com uma tranquilidade e aí talvez as coisas comecem a voltar para os eixos. Eles tiveram um começo de calendário realmente muito difícil. Pegaram Ravens, pegaram Bills, pegaram Titans, que é um jogo chatinho, não esperava que fosse esse atropelo, mas é um jogo chato. E eles têm mais uns 5 jogos ainda complicados pela frente. Eles vão precisar estar mais azeitados nesse momento, mas eles também têm outros 6 jogos que são relativamente tranquilos, então eu vejo ainda um caminho, também concordo com o Rafão. Não está perdido, dá para ir para os playoffs ainda, mas eu acho que precisa disso, dar uma simplificada, parar de inventar um pouco, a linha ofensiva já não é mais tão boa quanto era, você tem menos opções de passe do que tinha antes, a defesa não está jogando muito bem, então simplifica as coisas, faz o arroz com feijão e garante as vitórias de uma forma talvez um pouco mais conservadora do que estão acostumados, mas que nesse momento talvez seja o ideal.
Só uma pitadinha de calendário para frente, assim, que nem o Giba falou do Chiefs, sobre, voltando um pouquinho para o Titans, acho que são os próximos 2 jogos definem o que a gente vai pensar do Titans, na minha opinião, pro resto da temporada. Que é o Colts fora, duelo de divisão, importantíssimo, e o Rams fora também. 2 jogos fora de casa contra Colts e Rams. Se o Titans ganhar um dos dois ou ganhar os dois, aí acho que dá pra mudar a minha visão assim e botar o Titans entre os favoritos da AFC. Por enquanto, vou dar uma esperada.
E não olha agora, mas Carson Wentz está jogando bem nas últimas 4 semanas.
Jogando bem mesmo.
Tá, parece que ele encaixou ali no esquema do Frank Wright, ele está conseguindo conectar bem com os recebedores.
Principalmente com o Michael Pittman.
Voltando a fazer bons jogos, lembrando seus bons momentos em Filadélfia. Para a gente encerrar o assunto Kansas City Chiefs, eu fiz uma projeção aqui com a Clara na semana passada, e que ela é muito perigosa para o Kansas City Chiefs, mas que ela começou a se desenhar. Então, o Las Vegas já ganhou do Philadelphia e o Kansas City perdeu do Tennessee Titans. Hoje, a gente tem Las Vegas com 5 vitórias e 2 derrotas, Kansas City Chiefs com 3 vitórias e 4 derrotas, e entre eles ainda tem o Los Angeles Chargers com 4 vitórias e 2 derrotas. Mas a projeção é o seguinte: na próxima semana, o Kansas City Chiefs vai ganhar do New York Giants e o Las Vegas folga, então fica 5-2, 4-4. Na semana seguinte, o Las Vegas vai ganhar do New York Giants, vai ficar 6-2, e aí o Kansas City Chiefs pega o Green Bay Packers. Se ele perde, ele vai ficar 4-5 contra 5-2 do Las Vegas Raiders. E os times se enfrentam... 6-2, isso. E os times se enfrentam na semana seguinte. Em números, hoje, dá, obviamente, para o Kansas City ser campeão da divisão, ok. Mas dentro desse cenário, que hoje, na minha visão, é o mais plausível, um duelo com o Las Vegas 6-2, que vai estar, porque muito provavelmente vai ganhar do New York Giants. E aí a grande dúvida é se os Chiefs ganham dos Packers ou não, mas hoje, para mim, os Packers são um time melhor. Esse confronto acho que seria um confronto decisivo para o Kansas City na temporada, né? Até porque a conferência tem muitos times que são candidatos ao Wild Card. A própria divisão AFC Norte tem quatro times que acho que vão brigar pelos playoffs, pelo que mostram, o Pittsburgh Steelers um pouco menos, mas tem campanha e tem alguns nomes para isso. É, os dois times da AFC Sul vão brigar, o New England Patriots acho que pode brigar, enfim. E na própria divisão, o Los Angeles Chargers e o Las Vegas Raiders estão nesse momento acima dos Chiefs. É um caminho preocupante para os Chiefs, né? Além do time não estar jogando nada, está nessa situação muito complicada, ele acho que meio que a temporada pode se definir nessas duas, três semanas, né? Principalmente por esse duelo com Las Vegas.
Não, tem que destacar, o Chiefs tem dois jogos contra o Raiders ainda, eles não se enfrentaram ainda.
E está jogando bem, derrota, né?
E já tem
e
uma
Chargers
derrota
fora.
Pro Chargers.
E pega o Chargers fora ainda.
Pois é.
Então, assim, o Las Vegas está jogando bem, né?
Tá. E, principalmente na defesa, e parece, eu vi alguns relatos de gente que está acompanhando o Raiders, que o clima ficou mais ameno depois que o Gruden saiu, assim, o time parece mais tranquilo jogando. Então, é uma defesa que evoluiu absurdamente na temporada passada, era uma defesa terrível, um ataque bom, agora é uma defesa ok e um ataque bom. E, cara, isso já tem uma vantagem de duas vitórias em cima do principal rival, que ainda vai enfrentar o Packers, como você falou, enquanto você tem uma tranquilidade de pegar o Giants.
Se abrir três jogos... do Chiefs ainda é muito difícil, cara.
Pois é, eles têm Packers, eles têm Raiders duas vezes, eles têm o Chargers fora de casa, ainda tem mais um outro jogo difícil que eu não tô lembrando agora qual é.
Tem Bengals fora também.
E Cowboys
em casa.
Tava contando o Cowboys,
tem
exatamente.
Cowboys também.
O Bengals eu tava contando como um jogo ganhável. Nesse momento não é.
Os 10 jogos... São seis jogos dos próximos 10 contra times com campanha positiva.
Pois é. O calendário do Chiefs realmente está muito difícil. Eles começaram muito difícil, com jogos muito difíceis, e tem jogos difíceis pela frente ainda. Então, se não encaixar, se não corrigir alguns problemas, e aí problemas de execução também, vai se complicar de fato.
Vamos ver o que o Kansas City Chiefs faz nas próximas semanas, mas a situação não é boa por campanha, por calendário e principalmente pelo que o time vem fazendo, porque a defesa é terrível, terrível, terrível em números, em desempenho, e a principal preocupação é que o Patrick Mahomes e o ataque não estão fazendo aquilo que faziam nos últimos anos. Então, assim, não é animador o momento, mas lembrando sempre que o Patrick Mahomes é um gênio, é um craque, é o melhor quarterback da NFL, tem armas à disposição para fazer esse time virar, mas depende de que as coisas sejam melhoradas em Kansas City. Vamos ver, as próximas semanas serão decisivas. E antes da gente partir para o bolão, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que a gente falou muito sobre os times da AFC, tem alternância de posições, tem times subindo e descendo, surpresas. Na NFC o negócio está muito bem encaminhado, assim, ao que parece, né?
Total.
O Dallas Cowboys não perde a divisão, a não ser que o Dak Prescott se machuque de novo, alguma coisa assim. O Green Bay Packers também, aparentemente, vai tranquilamente para o título da divisão. O Tampa Bay Buccaneers nem se fala, com certeza vai ganhar essa divisão. E aí, Arizona Cardinals e Los Angeles Rams também vão brigar pelo título da divisão ali. E aí, o que a gente tem o quê? Duas vagas abertas na NFC, né?
É isso, e aí que vai ser o calor, né? Eu acho que vai ser... vão ser duas brigas, assim, de dois blocos. Desses times aí, do Cardinals 6-0 e dos times 5-1, né? Que é Tampa Bay, Green Bay, Dallas e Rams.
7-0 e 6-1.
Isso, 7-0 e 6-1. Isso, que são os times que estão ali já praticamente garantidos nos playoffs, mas vão brigar para ver posicionamento dentro do escalonamento dos playoffs. E essas duas últimas vagas aí, que no momento está com o New Orleans Saints e com o Minnesota Vikings, mas acho que até, de repente, até o Washington Football Team ali, ou até o San Francisco 49ers, são os times que vão brigar. Bears, Falcons,
cara, o Falcons
melhorou, né, cara?
Então.
Melhorou. Principalmente o ataque, né? Parece que o ataque do Arthur Smith está aparecendo finalmente.
E o Carolina Panthers começou 3-0, virou uma vergonha, né?
Pois é. E o Matt Bull nem garante mais. Disse no fim do jogo que o Sam Darnold ia continuar como quarterback titular, mas com aquela firmeza que quando o presidente diz que técnico está garantido aqui no Brasil, né?
E não dá botou... para ter futuro com o Sandar no titular.
Pois né? É, botou o PJ Walker para jogar no último jogo, botou o Sandar no banco, tá em queda livre ali. E o Carolina é um dos times aí que está com burburinho de poder entrar na briga pelo Deshaun Watson, né? Que a gente já discutiu sobre isso, se vale, se não vale, mas é um negócio meio absurdo, assim, que os times estão cogitando trocar pelo Deshaun Watson, e o Carolina Panthers seria um desses.
O Watson é da região, ele jogou em Clemson, que é ali na região da Carolina, mas considerando que o cara tem 22 acusações de abuso sexual e assédio sexual, é um absurdo alguém estar pensando em colocar ele.
Não tem. Isso não deveria nem ser conversado. Até tem uma. Existe uma lista de exceções do comissário, né? E aí as coisas que o Deshaun Watson fez não entram nessa lista de exceções para ele ser preventivamente suspenso pela NFL. Então, em teoria, o Deshaun Watson está livre para jogar. Enquanto ele não for ou absolvido, ou condenado, o que quer que seja julgado, são 22 acusações de assédio. Pela NFL, pelas regras da NFL, o Deshaun Watson está livre para jogar. E o que é um absurdo, mas é um absurdo numa liga que o Tarik Hill, o Kareem Hunt e tantos outros jogadores que agrediram mulheres, que participaram de dezenas de situações terríveis, estão lá jogando tranquilamente.
E o Watson não está jogando porque ele se recusou a jogar pelo Houston Texans.
Sim, não, ele quer ser trocado.
Não,
né?
Não é questão de, ele está afastado enquanto durar as investigações, não. Ele não está jogando porque ele não quer jogar. Porque ele pediu para ser trocado, só que o Texans não estava querendo trocar ele. Agora o Texans está pedindo 3 escolhas de primeira rodada para trocar ele.
Aí o time corre o risco de oferecer tudo isso para ele, de receber um jogador que pode ficar suspenso daqui a pouco, enfim.
Ele pode não jogar. Mais pelo time. Ele pode ser preso. E nunca mais jogar na NFL.
É uma situação muito complicada, assim. Para o próprio Houston Texans, que tem um grande talento na mão, na verdade, o Texans, assim, se ele conseguir se livrar do Deshaun Watson, é melhor, porque o próprio Watson não quer jogar mais no Houston Texans. Então, eles deveriam baixar um pouco a pedida, porque, você pega 2 escolhas por um cara que não quer jogar no seu time, 2 escolhas de primeira rodada, por um cara que não quer jogar no seu time, que pode ser preso, tá na hora de liberar o cara de uma vez também, né? Porque manda o problema para outro time. Mas a gente sabe que o Houston Texans...
Parece bem Simmons na NFL, na NBA, né?
O Houston Texans não é pródigo em fazer grandes escolhas. Então, teremos aí o período de trocas, acho que até dia 2 de novembro. Então, nessa semana, essa história se resolve. Ou então, o Houston Texans morre com o Deshaun Watson na mão, sem jogar. Antes da gente passar para o bolão, queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês aceitariam a proposta que o torcedor do Tampa Bay Buccaneers aceitou para devolver a bola de 600 touchdowns do Tom Brady, 600 touchdowns lançados do Tom Brady? Para quem não viu, o Mike Evans marcou o touchdown, né, o número 600 da carreira do Tom Brady, aí ele foi lá e entregou a bola para um torcedor do Tampa Bay. Aí ele percebeu, né? O pessoal percebeu que era o número 600, então foram lá pegar a bola de volta. E aí ofereceram para o torcedor um gift card, né? Um vale-presente de $1,000, acho que é na loja oficial do clube, em produtos. O Tom Brady disse que ia dar o capacete, camisetas, coisa muito boa em troca para ele. E não sei se teve mais alguma coisa.
Ele ganhou uma chuteira do Mike Evans, ele ganhou 2 camisas do Mike Evans assinadas, 2 camisas do Brady assinadas, um capacete do Brady assinado, $1,000 em vale-compra na loja do Tampa Bay Buccaneers, 2 ingressos de temporada para essa e para a próxima.
Isso é o principal.
Eu não tinha visto se tinha
season
tudo já.
Tickets para essa temporada até o fim e a próxima. Dois season tickets.
O Brady falou na transmissão ontem no Manningcast que deu um Bitcoin para ele. Um Bitcoin que equivale a $62,000 nesse momento.
O que é isso? Não, eu não tinha visto que era tudo isso já.
Eu não vi.
Fora o karma bom, né? Fora o que traz de bom para você, por você ser gente boa e aceitar um negócio desse, não ser tipo o filho da mãe que, ah, vou ficar com a bola do Tom Brady aqui e vou leiloar por $500 mil daqui uns anos.
É assim,
ele foi então, gente boa e aceitou também.
Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, ele nunca, nunca ia conseguir sair do estádio com aquela bola. Ele não ia sair do estádio com aquela bola. Nem assim. Nem se ele fosse o James Bond, ia sair do estádio com aquela bola, porque não ia deixar ele sair. Segunda coisa, o Brady falou também na transmissão do Bearingcast que ele deu mole porque ele perdeu a margem de negociação dele porque ele devolveu a bola antes de saber o que, que ele ia ganhar. Então, tipo, ele ganhou isso tudo sem
não negociou,
sem negociar.
Só por ter sido legal, ele já ganhou isso tudo. Se ele tivesse segurado a bola e falado, o que eu vou ganhar antes? Aí talvez ele ganhasse até um pouquinho mais. Mas eu também devolveria, eu acho, no fim das contas.
Ah, até porque a bola é propriedade da liga, né? Assim, ela legalmente, eu acho que ele nem poderia sair com a bola do estádio caso fosse enviar o pé da letra ali. Mas se deu muito bem o torcedor, né? Pô, olha o tanto de coisa que ele ganhou, o cara vai, nossa senhora, pro restante da vida isso aí vai valer muito. Foi um momento muito legal, né? E mostra
ainda tem a foto com a bola ainda.
A foto com a bola e outra, né? Não dá para falar não pro Tom Brady, né? Tom Brady pedindo com carinho, não tem como falar não.
Ele falou exatamente isso.
então,
não teria como falar não pro Tom Brady.
Pois é, não dá. Não dá para você negar um pedido.
Você diria não ao Tom Brady se ele falasse com carinho, Fábio?
Ah, jamais, jamais. Não diria não ao Tom Brady. Se ele for carinhoso, não tem como. Aliás, para fechar, é maravilhoso, né? A transmissão com Peyton Manning e com Eli Manning.
Demais.
É maravilhoso. É uma ideia fantástica.
É sensacional.
Da ESPN, assim, ontem eles colocaram o Marshawn Lynch, o Tom Brady, o Drew Brees chegou a participar. É demais. O Peyton Manning, ele virou um showman, assim, né? Ele, pô, as brincadeiras, as coisas que ele falava.
Ele encarna, né?
Cara, é demais, assim. É,
o Eli Manning parece personagem
mais serião, assim, tal, mas o
Peyton Manning é maravilhoso. O Eli tem a cara meio de Jandiolão, assim, mas ele é gente boa, ele manda umas boas também.
Enfim, quem não viu, procura aí, não sei se tem como assistir, mas procura aí a transmissão do Monday Night Football com o Eli Manning e o Peyton Manning transmitindo o jogo, mas fazendo esse bate-papo com várias personalidades, contando várias histórias. Enfim, foi muito, muito legal, muito interessante. Isso vai ter, né, outras vezes, vai ter na próxima semana já. Então, vale a pena vocês acompanharem, porque foi muito legal. E é isso aí, né? Vamos para o bolão, então. Vamos para o bolão.
Vamos lá.
Que nesta semana tivemos... A Clara não está aqui para passar os números, mas ela já mandou
para a gente. Eu tenho aqui, eu anotei. Eu ouvi o podcast da semana passada, que não participei, anotando os resultados do bolão de vocês para ter na minha marcação aqui também.
Por isso você é o funcionário padrão do Primeira Descida. Passa aí para a gente, então, como é que foi na semana passada e como estamos, porque parece que eu estou na liderança. Tem um concorrente... Tem um concorrente.
Graças ao Indianapolis Colts, você só ficou em primeiro na semana empatado comigo porque o Indianapolis Colts meteu aquela vitória contra o San Francisco 49ers, que foi a diferença, porque eu e o Giba, por exemplo, apostamos no 49ers e você apostou no Indianapolis Colts.
Visão, né? Visão.
Né? Então, aí terminamos a semana, eu e você com 11 acertos, o Giba com 10 e o Paulão e a Clara com 9. Então, você e o Giba seguem empatados, cabeça com cabeça, a temporada toda com 73 acertos. A Clara tem 68, eu tenho 67, o Paulão subiu a lanterna aí com 65.
Sem novidades, nosso eterno lanterna, Paulo Conde.
Ele tá vacilando, demora para mandar os palpites, aí acho que já tem umas semanas aí que ele pede o palpite da quinta-feira e não conta. Já perdeu 2, ó, da quinta-feira em jogos barbados, assim, que todo mundo apostou num negócio só. Então, ele acaba perdendo pontos por displicência, cara. Aqui é um negócio sério, a gente leva a sério esse bolão.
Paulo Conde é assim mesmo, ele se acha acima do bem e do mal. Brincadeira. Tá. Eu amo o Paulo Conde. vamos lá, então. Olha só, aí, por incrível que pareça, o grande jogo da semana acontecerá na quinta-feira. É raro, mas vai acontecer. Green Bay Packers e Arizona Cardinals em Arizona. Eu vou com o Arizona Cardinals, até porque o Davante Adams não joga, né? Então, eu vou com o Arizona Cardinals. E vocês?
Eu tô também com o Arizona Cardinals também, porque sem o Davante Adams, eu acho que o Rodgers vai acabar sofrendo, como sempre acontece.
É verdade.
E não é que o Packers está jogando super bem, está sendo eficiente, mas não tem sobrado nos jogos que tem ganhado. Está sendo eficiente.
E o Arizona tem sobrado, então vamos todos com o Arizona Cardinals. Que a semana Houston Texans nem conta, né? Mas enfim. Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers em Cleveland. O Nick Chubb e o Baker Mayfield voltam ou ainda não? Alguém sabe?
Já saiu? A previsão era que o Mayfield voltasse. E o Nick Chubb também. Mas até agora não temos a certeza disso.
Então eu vou com as previsões e vou com o Cleveland Browns. E vocês?
Vou de Cleveland também.
Também tô com Cleveland nesse jogo. Acho que com eles recuperados, vai dar Cleveland.
Atlanta Falcons e Carolina Panthers. O Kyle Pitts está embalando na NFL. Com o Matt Ryan forma uma bela dupla. O ataque, como a gente já citou aqui, tem dado bons sinais. Então eu vou com o Atlanta Falcons. E vocês?
Ah, sim. Acho que tá difícil discordar nesses primeiros jogos aí.
É, a gente não sabe quem vai ser o QB do Panthers, né? Isso é um fator, mas do que a gente tem visto até aqui, nada leva a crer que o Panthers consiga ganhar esse jogo do Falcons, não.
Até porque o quarterback que jogou lá, alguma coisa, o Walker, né? Não...
PJ Walker,
é. Foi bem ruim também, então acho que não muda tanto assim se ele sair. É, o problema maior é o Christian McCaffrey, né? Os números com e sem ele no time são uma diferença bizarra e ele é um jogador incrível.
3-0 com ele, 0-4.
E tá. Bom, Bills e Dolphins, a alegria do nosso editor aqui, o Portuga, todo mundo vai com os Dolphins, né?
Claro que não.
Jogo mais fácil da semana. Não,
a situação do Dolphins é terrível. E o Buffalo Bills com certeza vai passar o carro no... Olha, ele até mandou aqui, assim, 58-0. Não sei se pro Dolphins ou pro Bills ele acredita, mas a tendência é da famosa sapecada a favor do Buffalo Bills. Chicago Bears e San Francisco 49ers em Chicago. É um jogo equilibrado aqui, hein? E aí?
Equilibrado. Mas
acho que é o primeiro jogo, talvez, de vida. Eu vou de Chicago. Assim, nada, o ataque do Bears é um terror, porque ele é mal desenhado, mal executado, tudo errado. Só que o 49ers também não tá empolgando, assim. Eu acho que o Bears jogando em casa, defesa boa e tal, tô confiando mais no Bears.
É, Rafão.
Eu vou de São Francisco.
Cara, é difícil, hein?
É difícil.
Eu vou de São Francisco também, Esse time do Bears não me empolga. O Matt Nagy tá com Covid, né? Então, o torcedor do Chicago Bears é um motivo para acreditar que o time vai ganhar, porque ele não vem gozando de muito prestígio.
Outra pessoa chamando a Covid.
Exatamente. Philadelphia Eagles e Detroit Lions. O Detroit Lions é o time do quase também, né? Já passou raspando em vários jogos. E aí, nesse fim de semana, fez um jogo bem duro contra o Los Angeles Rams, mas perdeu e tá 7-0.
Perdeu como? Drive que daria a virada no fim do jogo, o que aconteceu? Jared Goff interceptado na end zone.
Não, é impressionante. É uma cagada atrás da outra no Detroit.
Era pra ser um jogo da vingança, cara. Impressionante. Jared Goff contra o Los Angeles Rams. Era o script perfeito, Detroit jogando bem, drive da vitória, tipo, gastou um caminhão de relógio no último quarto, era fazer aquele touchdown e correr para o braço, interceptado na end zone. Impressionante.
Eu vou com os Lions, hein? Eu acho que uma hora vai ganhar.
Eu vou de Lions também. Alguém vai ser o trouxa que vai perder para esse Lions.
É.
Que a temporada já foi embora, né? Alguém vai ser o trouxa que vai perder.
O Eagles tem uma carinha de pedir esse espaço de trouxa aí, hein? Ultimamente.
Não vou ficar surpreso se isso acontecer. Eu vou de Lions também, mas sem a menor confiança nisso também.
Não, vai ser um jogo engraçado até, pela ruindade dos Lions, assim. Não é um time péssimo, né? Mas é ruim e, sei lá, não é um jogo que vale a pena. É, outro jogo bom aqui, a gente até já citou, Tennessee Titans e Indianapolis Colts em Colts. É um jogo bom, o Carson Wentz está jogando bem, como já falamos, o time está encaixando. Tennessee Titans eu vou. Eu acredito nos Titans e acho que é um time para ganhar essa divisão e acho que esse jogo é fundamental para isso. E vocês?
Eu vou de Colts.
Acho que também, vai ser jogo de vida ou morte para eles, né?
O Colts tá jogando bem nas últimas semanas, a defesa contra o jogo terrestre está funcionando muito bem, quebrou a sequência do Baltimore, inclusive, né, de jogos seguidos correndo para 100 jardas. E acho que para botar fogo na divisão, assim, vai embolar tudo e continuar esse carrossel louco da AFC, que é o time ganha do favorito, perde para um time que ninguém esperava e vai seguindo. Assim.
É, só que não, o Bengals não vai perder do Jets, né? O carrossel louco.
Aí é um pouquinho demais, né? Acho que passa um pouquinho do limite.
Assim como o Rams não vai perder do Texans, né?
Não.
Tem uma possibilidade, né? Então, todos os votos aí para Bengals e Rams. Um outro jogo interessante aqui, o Los Angeles Chargers contra o New England Patriots. Patriots que, tudo bem que era o Jets, mas enfiou 53, né? O Mac Jones está se acertando ali no New England. O time está fazendo um papel em evolução, me parece. Até aquele jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, o time ficou muito perto de ganhar. Mas eu vou com o Los Angeles Chargers, o jogo é em Los Angeles, então, e eu acredito muito nesse time dos Chargers, e vocês?
Vou de Chargers também.
Eu vou de Chargers, mas faço a ressalva de que estamos falando de Bill Belichick enfrentando um quarterback no segundo ano. Acho que esse jogo vai ser bem mais apertado do que os times levam a crer. Assim, o Chargers é mais time do que o Patriots, tem mais talento e tudo mais, mas o Bill Belichick vai fazer um inferno na cabeça do Justin Herbert, tem alguma convicção disso.
Ele contra calouros e contra quarterbacks calouros e quarterbacks começo de carreira, assim, costuma ter um desempenho muito bom, fazer uma estratégia muito boa para os Patriots. Realmente pode ser um diferencial. Agora, um jogo que promete ser horroroso é o Seattle Seahawks, ainda sem Russell Wilson, contra o Jacksonville Jaguars em Seahawks. Seahawks, vai.
Cara, o Seahawks precisa ganhar de alguém sem o Russell Wilson, se quiser ainda ter esperança de alguma coisa na temporada. Se não ganhar o Jaguars, não vai ganhar de ninguém.
Eu vou apostar no Jaguars, hein?
Então, eu tô pensando porque o Jaguars tá vindo de bye e eu vou...
Exatamente. Tá vindo da semana de bye, empolgado que ganhou em Londres, descansado contra esse time ruim do Seattle Seahawks. Eu acho que é quebrar uma regra da NFL que você não aposta em time ruim jogando fora de casa. Mas eu acho que o time da casa também tá muito ruim, cara.
Não, o Seahawks está com uns problemas também que, nossa senhora, o jogo de ontem, o jogo do Monday Night foi um negócio terrível, né? Assim,
foi.
Eu achei muito ruim o jogo, nossa senhora.
Olha... Tudo bem que tava com aquela chuva monstruosa, né? Aliás, eu fiquei impressionado, eu nunca tinha ouvido falado, eu não sei se em Seattle ainda estava no fenômeno do mesmo jogo do Sunday Night na Califórnia, em Santa Clara, mas um rio atmosférico é um negócio impressionante, cara. Um rio passando em cima de tanta chuva, eu nunca tinha ouvido falar num negócio desse.
Eu também não.
Também não tinha ouvido falar. Assim, fiquei surpreso, mano. Tava lá em Santa Clara, tava voando banheiro químico, um bagulho sinistro. Eu falei, caralho.
Não, o negócio foi feio mesmo, assim. Pegou os dois jogos, mas o jogo do domingo eu achei bem melhor, né? Apesar de muitos drops e muitas bobagens, eu achei bem melhor que o de ontem. O de ontem foi muito ruim. Por falar em jogo ruim, o Washington Football Team e Denver Broncos. Denver também, que passou a ser uma vergonha nas últimas quatro semanas aí. Começou 3-0. É difícil aí, hein? Volta vocês primeiro, vai, para me dar uma inspiração.
Eu acho que eu vou de Washington, hein?
Ah, eu vou de Denver, em casa, assim, por mais que eu esteja jogando bem, esse time do Washington também não tá jogando bem, a defesa de Washington, que deveria ser forte, tá sendo terrível, Então eu vou de Denver, sem nenhuma convicção, mas vou de Denver.
Mas fez um joguinho um pouquinho melhor contra os Packers. Eu acompanhei mais pelo Red Zone esse jogo, no domingo. Acho que conseguiu dar uma igualada até certa parte. Aí, o Aaron Rodgers foi Aaron Rodgers, né? Numa quarta descida, ele fez aquele lançamento para touchdown contra o movimento do corpo para o Devante Adams, e depois ele conseguiu umas jogadas importantes, mas a defesa do Washington estava fazendo um papel até razoável, fez durante boa parte do jogo, assim, não achei que foi um trabalho tão ruim, assim, estavam vindo bem mal, mas acho que fizeram um jogo decente no último domingo.
Bom, eu vou com o Denver Broncos, também sem grande convicção. New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers em New Orleans. Vocês veem alguma possibilidade de um jogo disputado, assim, um jogo bom de assistir, ou é muito tranquilo para o Tampa Bay?
Nada,
talvez, só se chamar talvez pela rivalidade, talvez pela rivalidade de divisão, e o Saints jogando em casa com torcida. Dando aquela animada, assim, mas é o que o Giba falou, nada leva a crer. Eu acho que a força do New Orleans Saints é o ataque corrido com o Alvin Kamara, e é a força da defesa do Tampa Bay Buccaneers é a defesa contra o jogo corrido. Então é a receita para dar ruim para o Saints. Mas
eu vou de
vai que dá um jogo. Eu vou de Tampa Bay, mas eu acho que não me surpreenderia se fosse um jogo até um pouco equilibrado.
Eu vou de Tampa Bay também, mas é que eu estou vendo aqui, aparece aqui a previsão de apostas, né? A diferença, esqueci o termo que eles usam, mas...
O spread,
né? Isso. O menos 5 para Tampa Bay, em teoria é um jogo equilibrado, né? Menos de uma posse de bola, vai, menos que um touchdown. Para mim, também é um jogo que o Tampa Bay, em teoria, ganharia mais fácil que isso, por isso eu vou no Tampa Bay. Sei lá, é que a campanha do Saints joga a favor disso, né? 4-2, mas, assim, é aquela campanha vai, não vai, ganha jogo feio. Enfim, vamos ver. Mas vamos todos com o Tampa Bay Buccaneers. E aí temos um Sunday Night que tem tudo para ser um jogo bom, hein? Minnesota Vikings e Dallas Cowboys em Minnesota. Rafão, por que que você vai votar nos Vikings?
Tem dado jogo bom nos últimos anos. Eu acho que duas temporadas atrás o Vikings ganhou em Dallas. Na temporada passada o Dallas ganhou. Tudo jogo por diferença de uma posse de bola. Eu vou apostar no Vikings vindo na semana de bye. Com um time um pouco mais descansado. Não vai ter o Patrick Peterson, que vai fazer uma falta. Que tem sido o melhor cornerback do time contra um Dallas que tem um poder ofensivo pelo alto bem grande, com o deck, com todos os recebedores ótimos, mas torcendo pela volta de jogadores importantes, tipo Michael Pierce, a defesa um pouco mais azeitada, vindo do bye, um pouco mais bem treinada, e tomara que dê certo. Vamos torcer, porque seria uma vitória bem importante pro Vikings para a sequência da temporada.
Eu vou de Dallas, que também vem de bye week.
Eu acho que o também momento do Dallas é melhor. O time, acho que é melhor também. E aí, como dizem por aí, né, Rafão? Qualquer time pode ganhar do Minnesota Vikings em um dia bom, né?
É isso.
Um abraço para a Marcela, nossa editora também, que deu essa cutucada em Rafão aí recentemente.
Mas eu acho que é o negócio do Vikings essa temporada também, uma coisa que me ocorreu agora, que o Vikings, quando pega time bom, tem jogado bem. Acabou perdendo para o Bengals e para o Cardinals em circunstâncias bem, bem específicas, né? Mas é um time que está 3-3, mas podia muito bem estar 5-1, né? Com essas vitórias. E se tivesse ganhado esses jogos, estaria com uma moral diferente. E acabou ganhando jogos de times ruins, com um pouco mais de aperto. Sofreu para ganhar do Detroit Lions. Sofreu para ganhar do Carolina Panthers. Ou seja, quando pega time fraco, em vez de amassar, eles sofrem. Mas quando pega time bom, sobe o nível. Então, isso é uma coisa que me dá um pouco mais de esperança.
Pode ganhar para todo mundo e pode perder de todo mundo. Parece um time que eu conheço.
É isso, né?
É verdade. É uma boa definição. E para fechar, Bom, Kansas City Chiefs, New York Giants em Kansas City. Todo mundo vai com o Kansas City, né? Apesar de tudo que falamos aqui, acho que com o New York Giants não dá, né?
Eu tô com a mão coçando pra votar no Giants, viu?
Uma derrota do Chiefs aí encerra a temporada deles, basicamente, assim. Se eles não ganharem desse Giants e perderem esse jogo, vai pra 3-5, tá tendo um monte de jogo complicado pela frente, estão jogando a vida nesse momento. Então eu imagino que o Chiefs ganhe, mas não é que o time esteja realmente jogando muito bem nesse momento.
Não, e a defesa do Giants está fazendo um bom papel também, né?
Desde o ano passado.
Então, tem uns jogadores interessantes, tem conseguido jogar bem. Eu vou votar no
muito com Chiefs. Sofreram muito com lesões no ataque, né?
O último jogo
jogou sem 7 titulares, um negócio absurdo, cara.
Não, então, mas assim, eu vou votar no Kansas City Chiefs, o Chiefs é o favorito e tal. Mas existe uma possibilidade que essa defesa dê trabalho para o Kansas City. Então, e aí pode se abrir um jogo mais equilibrado. Mas mesmo assim eu voto no Kansas City Chiefs. E a mão coçou aí e resolveu o quê, Rafael?
Não, Kansas City.
Ah, muito bem. Então fechamos o nosso bolão. Também fechamos a primeira descida nesta semana, amigos. Algum último recado, um abraço para alguém, um beijo, alguma coisa? Ou aquele breve adeus apenas?
Só queria dizer que pela segunda semana seguida tivemos o Scorigami. E eu com acabei certeza. Não falando. Semana importante. Foi no jogo do Arizona. Foi 31-5, não foi? 31-5, sim. Foi o Scorigami. Para quem não se lembra, não tinha falado de Scorigami essa temporada ainda, né?
É verdade. Toda vez que eu...
O placar inédito na NFL.
Que aparece o Twitter do Scorigami avisando lá, eu me lembro de você, Rafão, que é um grande fã desse
entusiasta. Informação.
Todos veneramos o Scorigami.
É isso.
Só isso, então? Nada mais?
É isso.
Breve adeus.
Não, um abraço. Viu?
Só isso.
Semana que vem voltaremos.
Então é isso. Semana que vem voltaremos com mais uma semana da NFL. Obrigado, queridíssimo ouvinte, por acompanhar mais essa edição do Primeira Descida com a gente, e voltamos na próxima terça-feira, como de costume. Um grande abraço a todos e até a próxima.